Professor Silvio, quando e por que o senhor decidiu fazer cinema?
Ah, eu decidi fazer cinema quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. Eu tinha muitos sonhos, muitas ambições, desde ser advogado, juiz, diplomata. E houve uma conjunção de fatores que me levou ao cinema. Primeiro foi a ditadura militar, que castrou muito dos sonhos da minha geração, que mostrou que não havia um caminho democrático de liberdade para a gente atuar. Segundo, eu via os artistas protestando com a ditadura com inteligência. Eu queria protestar contra a ditadura também e achei que, através da arte, da cultura, essa seria a melhor forma de expressão política. E comecei a trilhar esse caminho, e nessa época, nesses idos dos anos 60, 65, 66, os cineastas tinham uma importância muito grande. Então, eu olhando o exemplo deles, eu resolvi ser cineasta. Eu queria fazer um cinema que contestasse a ditadura e fosse artístico ao mesmo tempo. E eu comecei a trilhar esse caminho, fui pelo caminho natural do cineclubismo, fui cineclubista. E depois do cineclube, naquela época não tinha escolas de cinema. Eu fui me profissionalizando, entrei no cinema, cheguei a fazer um filme em 68. E nesse caminho que eu fui trilhando, eu entrei para a PUC, fui aluno da PUC, fazia ciclo básico na PUC, frequentei o cineclube da PUC, conheci muita gente e entrei num caminho, acabei saindo do Brasil já trabalhando em cinema, sonhando, estudei cinema na França. E voltei para o Brasil e a vida me fez cineasta.
E por que documentário?
Por essa vontade de interferir na realidade, de transformar a vida. Então eu achei que, através do documentário, a gente tinha meios de inserção imediata, mais rápida, mais concreta na transformação da sociedade. Eu acreditei sempre no poder de persuasão da comunicação, né? Era uma coisa muito intuitiva, mas hoje que eu vejo o mundo globalizado que a gente vive, quer dizer, o mundo absolutamente midiático, é que eu entendo como é importante esse tipo de trabalho com informação. E eu acho que o caminho natural, no meu caso, foi o documentário. Eu adoro e estou até hoje.
Eu ouvi numa outra entrevista o senhor dizer que a gosto está ao seu gosto.
Isso.
Como é estar lançando dois documentários no mesmo mês, num país em que o grande circuito é composto por ficção, principalmente americana?
Olha, parodiando o velho bom Vandré, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu estou num momento muito feliz da minha vida, porque estou lançando Memórias do Movimento Estudantil. Estou lançando agora, essa semana, em circuito comercial, o encontro com Milton Santos, O Mundo Global Visto Lá de Cá. E no final do mês eu estou lançando os DVDs de JK e Jango, relançando uma caixa. Então eu estou querendo botar para fora, querendo falar, querendo interferir no mundo, ajudar a transformar de alguma maneira, e eu acho que esse é o meio eficaz. Eu não me preocupo muito com essa coisa de consumo, de circuito, eu me preocupo mais com a questão de que o filme atinja um público determinado. É claro que, para um filme, é importante ele ter uma vida própria e útil no circuito cinematográfico, mas é muito importante que ele seja visto por pessoas e em circuitos alternativos também. E é isso que me interessa. Eu já passei o filme na escola de Guararema, do MST, as pessoas adoraram. Eu passei na escola Milton Santos, em Curitiba, passei no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro, lotado de jovens que aplaudiram o personagem. Então eu fico muito feliz. E eu acho que isso é importante, é assim que a gente faz uma cinematografia, quer dizer, criando um processo de comunicação. Eu adorei ter feito o filme Encontro com Milton Santos, é a minha forma que eu tenho de interferir, né, nesse processo de globalização, apresentar, dar nexo a informações que são consumidas cotidianamente como ruído, e tomara que o público vá assistir e goste.
Por que a escolha de documentar biografias históricas?
Porque eu aprendi com meu mestre Joris Ivens, que é um grande documentarista holandês, com quem eu tive a honra de conviver, que me ensinou muito de cinema, que o cinema documentário, a semelhança do cinema de ficção, precisa de personagens. Então, da mesma maneira que na ficção você tem um fio condutor, o Joris Ivens me ensinou, quando você quiser falar de um tema, fale de uma pessoa e aí você vai falar do tema. Não faça um filme sobre a fome, faça um filme sobre Josué de Castro. Não faça um filme sobre a globalização. Faça um filme sobre o Milton Santos. Não faça um filme sobre democracia. Fala do JK. Não faça um filme sobre justiça social. Fala do Jango. Quer dizer, você, ao criar o personagem, você vai transar a história que circundeia ele de uma forma muito mais rica, muito mais envolvente que um filme de tese sobre um tema.
Esse documentário, Memórias do Movimento Estudantil, é uma tentativa de resgatar esse engajamento?
Na verdade, as pessoas estão trabalhando com a própria memória e com o meio que cerca elas. Na verdade, o que as pessoas têm saudade é do engajamento da classe média nesse processo político. Quando a gente fala de ação política estudantil, a gente está se lembrando dos áureos tempos da UNE, do CPC, está se lembrando dos áureos tempos da UNE, nas manifestações de Marcha dos 100 mil e tal. Mas hoje existe toda uma arte, uma cultura e, sobretudo, uma política que emana da periferia. E são jovens que fazem também. Quer dizer, na verdade, o que a gente está com dificuldade de aceitar é que a transformação, que o novo vem da periferia. E é justamente isso que o Milton Santos mostra no filme. O Milton Santos diz que quem vai transformar o mundo é a periferia. Então eu acho legal que as pessoas assistam esse filme para entender que esse engajamento existe, ele se deslocou de eixo. A classe média, ela hoje vem um pouco a reboque dessas transformações. Ela hoje não está conseguindo ser inovadora nem na arte, nem na cultura e nem na política. Ela apenas vem demonstrando uma indignação, que é um caminho bom. Mas eu acho que é mais importante que a gente consiga sair do estágio da indignação para o estágio da luta pela transformação. E isso, por uma questão de necessidade real, vem sendo feito pela periferia. O que talvez tenha sido um sonho da minha geração. A minha geração de jovens estudantes, universidade, classe média, queria se dirigir ao povo, falar com os operários, falar com os camponeses, falar com os mais pobres, os proletários. E hoje quem está dando o tom na reivindicação são justamente esses proletários. E a gente vai a reboque.
Ao falar da globalização, o professor Milton Santos salienta seus malefícios para as regiões mais pobres do planeta. Ainda assim, ele é super otimista. O senhor compartilha desse otimismo?
Eu aprendi com ele a compartilhar. Eu não tinha essa visão de mundo que eu tenho hoje e que eu consegui graças a essa convivência de tantos anos com o professor Milton Santos, convivência essa que se deu sobretudo através da Ilha de Edição. Nossos contatos pessoais foram muito poucos, quer dizer, eu tive com ele uns 3 ou 4 vezes na minha vida, o tempo suficiente para ele me cativar, mas durante esses anos todos que eu editei esse filme, eu tive a possibilidade de degustar cada palavra dele, conhecer cada pensamento dele, cada metáfora dele, e pude entender então o que ele pensava e como ele viu o mundo. E como ele vê esse mundo tão perverso em torno de nós com otimismo, ele acha que isso pode mudar para melhor, eu compartilho com ele esse pensamento.
Godard afirmou que os europeus têm o cinema na cabeça e os americanos têm o cinema no sangue. Na sua opinião, onde é que os brasileiros têm o cinema?
No coração. No coração. Tem a garra danada, uma gana danada de fazer cinema. Então a gente luta contra todas as adversidades e faz e consegue construir uma cinematografia bonita a pampa.
Certa vez o senhor disse que no Brasil se discute muito a indústria e nada do conteúdo dos filmes. Ainda é assim?
Eu acho que infelizmente ainda é assim. Mas eu acho que dentro das brechas de mercado que existe, a gente tem conseguido dialogar com o público, que é a razão final desses filmes. Então acho que tem um processo aí interessante.
Quais são os projetos para o futuro?
Utopia e Barbárie ou Ter 18 anos em 68. Projeto futuro é Utopia e Barbárie ou O Mundo Visto por Alguém que Tinha 18 anos em 68. Contar a história da segunda metade do século XX até hoje através de cinema.